Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e hoje converso com Leonardo de Moraes, ele que é escritor, roteirista, artista visual e professor de direitos humanos. Ele formado em Direito na USP, onde também é mestre em Direito do Estado. É artista residente na New York Academy of Arts, bem como autor de livros de contos infantis, peças de teatro e roteiros para audiovisual, na TV Ideal e TV Globo também. E Diabetes é o seu primeiro romance, que é o principal ponto, assunto aqui que a gente vai conversar hoje. Enfim, Leonardo, seja muito bem-vindo, muito prazer ter você aqui. Como você está? Tudo certo por aí?
Certo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, viu, Juliano? Um abraço a todo mundo que estiver vendo, pessoal do Pode Ler e Escrever. E é um prazer estar aqui para falar dessa obra, né? Meu romance de estreia, Juliano.
Sim.
E um sonho aí muito desejado, né? Porque o romance é uma obra de fôlego.
Exato.
E no final eu consegui, estou muito feliz de ter abordado os temas que eu abordei nesse livro de uma forma carinhosa, trazendo história do Brasil, trazendo um pouquinho de política e principalmente trazendo drama familiar, né? Uma história cheia de segredos e carinhos aí familiares.
Sim. Cara, e é interessante, né? Você falou aqui no começo, é o seu romance de estreia, mas não quer dizer que você está começando agora. Até falei um pouco da minha biografia, você já escreve há um tempo. Até pelo curso que você fez, né? Naturalmente, muita leitura, muita escrita. E tem todo o arcabouço histórico ali, que também requer muito estudo, né? E falando assim de Diabetes, mas eu quero até que a gente fale sobre ele, mas sempre resgatando sobre, né, as origens, é ficção, não é ficção, qual foi o processo de escrita, o processo de estudo. Tem algum ponto de partida ali na sua trajetória para o Diabetes? Tem algum marco, alguma coisa assim nesse sentido?
Eu acho que Diabetes, a história, ela traz um resumo de todas as experiências que eu tive na minha vida, né? Você falou com relação ao direito. Sim. E a gente está trazendo aí uma história sobre uma mãe da ditadura. Então, aborda muito a questão de direitos humanos, mas sempre de um ponto de vista familiar, sem ser proselitista ou panfletário, né? Sempre do ponto de vista das consequências nos sentimentos de uma família. O Diabetes, de alguma forma, ela reúne todas essas... É como se eu tivesse estudado e trabalhado a minha vida toda para chegar nesse resultado, né? Que é o resultado de um livro que traz romance, que traz história, que traz uma discussão, certa discussão política. Como você falou, é um romance de estreia, né? A minha estreia é no formato de romance, né? Mas eu tenho experiência aí em literatura, com livro de contos, em dramaturgia, em teledramaturgia também, né? Em escrita para televisão. Isso é uma coisa que ajuda muito a você ter percepção de ganchos, percepção de ritmo, né? E a literatura precisa disso. Eu acho que uma das formas de você segurar o leitor é você conseguir ter essa narrativa com ritmo, com ganchos, e faz com que o leitor seja aproximado, né? Eu tentei... acaba que a minha literatura reflete essa minha formação, que é... Eu trago as reflexões, mas sempre trago as reflexões permeadas nos diálogos, permeadas de uma forma que não... de uma forma que angaria a leitura do leitor, né? Que tenha fluidez. Né?
Sim.
Então, toda essa formação, eu acho que acabou culminando nesse romance. O resultado aí está sendo muito bem recepcionado, tanto leitores quanto crítica, né?
Sim.
E isso vem muito, né? Até para... Eu sempre escrevi, desde moleque escrevia no colégio, meus textos saíam publicados, no colégio tinha um livro que trazia as melhores redações, eu saí publicado a primeira vez
nesses
livros dos alunos. Na faculdade eu fazia parte, eu estudei no São Francisco, né, Direito na USP, tem uma academia de letras dentro, fazia parte da academia de letras. Então a escrita, ela sempre fez parte da minha vida, muito em paralelo com o desenho, com a pintura, são coisas que sempre alimentaram a minha alma, né? E a faculdade de direito, realmente, você é obrigado a ler e a escrever o tempo todo sobre tudo, sobre estudar política, estudar filosofia, e acaba que me trouxe até aqui, né? E estudar roteiros também foi uma coisa que foi muito interessante, estudar arcos dramáticos, estudar perfis de personagens. É, você acaba interiorizando na tua escrita criativa,
sim,
né?
Sim. É, acaba que antes, imagino, de escrever o Tia Beth, você teve toda uma preparação teórica, vamos colocar assim, para escrever.
Sim.
E escrever histórias menores, mas para pegar para escrever um romance deve ter sido um desafio grande, por ser o de estreia, né? Também. Na hora de pegar para escrever mesmo, né?
Sim. É, teve uma preparação teórica e prática, né? É, não é o primeiro romance que eu começo a escrever, mas é o que eu consegui concluir. Você sabe que eu acredito muito que você só se torna bom, estou dizendo que eu sou bom, estou dizendo que você se torna bom, você faz a coisa de uma forma orgânica depois de se preparar, depois de tentar, depois de várias vezes, né? É, então, o Tia Beth saiu sem muito esforço, o que é um indicativo de que eu já estava preparado para segurar uma narrativa longa. Eu não sofri muito na escrita criativamente. Eu sofri mais, talvez, um pouco na disciplina, como escrever, a hora que escrever e tal. Mas eu tive uma ajuda muito grande, que foi um romance desenvolvido durante a pandemia. A minha esposa estava grávida, né? E eu tive que me afastar do trabalho. Eu sou tabelião aqui em Santos, e um cartório é um local extremamente público, as pessoas começaram a pegar Covid e tudo. Com a minha mulher grávida, não dava para eu ficar. Fui trabalhar em casa, fiquei um ano em casa, praticamente, do final da gravidez até os primeiros meses, que a gente morria de medo que ela pegasse Covid ou um nenenzinho pegasse. E em casa, trabalhava e sobra tempo, né? Todo mundo na pandemia acabou sobrando tempo, fazendo um monte de coisa. E eu peguei e comecei a publicar mais no Instagram, tanto as minhas artes quanto a minha escrita, até que um dia eu fiz uma arte, fiz uma legenda, essa é Tia Beth e tal, que é justamente o trecho inicial do livro, e teve uma repercussão muito curiosa. Mas quem é essa tia? Gostei desse livro. E eu falei, tem continuação? Eu falei, tem continuação. Aí publiquei de novo, quando eu vi dali a um mês, eu comecei a publicar segunda, quarta e sexta, às 20h30. Eu falei, pronto, vai sair meu romance agora, porque sou obrigado a produzir, eu sou obrigado a entregar, e eu não posso ficar revisando o meu texto, porque uma das coisas que sempre me matou foi a revisão do texto. Você escreve, depois sozinho em casa pega para ler, e aí vem o senso crítico te destruir, né? Fala, nossa, não, ainda... E aí você não desata. E esse processo diferente, um processo bissexto, né, digamos assim, fez com que eu fizesse o texto e entregasse. Fazer entregar. Mais ou menos como é o ritmo do roteiro, né? No roteiro você tem a quem entregar, você tem prazo. Isso me ajudou demais. E quando eu vi, passou um ano e meio, eu estava com estava com muita gente lendo, com respostas que estimulavam, né, feedbacks que me alimentavam, e eu estava com esse material pronto, o material que foi muito pouco modificado no final para se transformar no resultado final do romance. Eu cheguei num formato, o primeiro formato bruto foi de mais ou menos 600 páginas. Nossa. Eu jamais achei que eu fosse ter fôlego para desenvolver uma narrativa desse tamanho. Só 600 páginas, só a primeira. Aí depois a primeira versão. Aí depois a gente conseguiu reduzir para 500, depois para 480, e aí na versão final, aí já na editora, existia preocupação de custo do livro, quanto pô, autor novo, o livro vai ficar caro, não sei o quê. Depois o Felipe Colbert, da Insignia Editorial, me explicou que depois de um determinado tamanho, exige-se stand especial, existe todo um trabalho especial para divulgação do livro. Aí falou, vamos fazer o seguinte, vamos formatar os capítulos, um engatilhado no outro, ao invés de inaugurar em páginas ímpares. Como os capítulos não são muito longos, vai funcionar. E pronto, funcionou. O livro ficou aí com 360, 380 páginas, e não assusta o leitor, e ao mesmo tempo é um livro extremamente caudaloso, né? Eu abordo, Juliano, a década de 40 e os reflexos da Segunda Guerra na sociedade paulistana, né? Uma família paulistana extremamente elitista, da onde nasceu a Tia Beth, que era uma campeã de tênis e tal. Abordo a década de 60 com o Tavinho, que é o filho dela que desaparece, menciona os festivais de música, os movimentos que ele estava envolvido, de resistência artística. Abordo os anos 80, aí tem uma bagunça, um drama familiar, mostrando vários personagens. E anos 90, né, a linha condutora do livro todo, o livro se inicia nos anos 90, 1996, um personagem de 18 anos encontrando essa tia-avó, ela inventa historinha para ele ir buscar umas coisas para ela e tal, e aí ela começa a querer, ela fala, olha, eu quero que você conheça a minha história e eu quero esquecer dessa história. Eu preciso que você escreva para que eu possa esquecer. O esquecimento é uma bênção.
Muito curioso. Uhum.
E aí ele começa a mergulhar. A narrativa, ela acaba sendo interrompida. Tem vários narradores, né? São vários pontos de vista. Então, a narrativa do Léo é um narrador de 40 anos, contando sobre as experiências dele quando tinha 18 anos, mas é entrecortada na primeira metade do livro pelos diários de 1940. E depois por cartas, e depois por relatos. Então, você consegue criar um certo painel e respiro nessa narrativa, inclusive criando aquela coisa, né? Como eu justaponho a cronologia, né? Eu vou para a década de 80, volto para de 90, vou para de 80, eu vou indo e voltando, dá esse respiro no leitor e cria esse painel que é até mais interessante. Você fica... Num determinado capítulo, você tem uma determinada ideia do personagem, aí quando você volta 20 anos depois, você entende os porquês. Então, legal. Você está sempre julgando o personagem, e depois você fala, putz, agora eu entendo tudo que aconteceu para ele se portar daquele jeito. E isso era uma coisa que eu desejava muito colocar na minha narrativa, Juliano, porque eu acho que eu, pelo menos como leitor, adoro quando a narrativa faz com que eu tenha que abrir mão dos meus julgamentos. Você começa uma história falando, ah, eu já sei que esse é assim, esse é assado e tal, e depois subverte e você vê que a razão estava em outro lugar, ou de repente não existe razão. Todos estão dentro da sua própria razão, né?
Sim. Cara, isso é interessante que, como é um livro que acabou que a versão final ficou, sei lá, quase metade do tamanho do original... O ritmo é muito importante para você conseguir prender o leitor ali por todas as páginas. E foi uma preocupação da editora, o autor iniciante. Então, pô, eu vou apostar um livro de 600 páginas do autor, né, que eu não conheço. E essas alternâncias dos capítulos, não conhecendo o seu livro, não tendo lido ele, me soou muito interessante que vai criando ganchos capítulo a capítulo e tem um ritmo ali que a pessoa vai ler dezenas de páginas, centenas de páginas de uma vez, justamente por ter essa troca, né, esse vai e vem. Eu consigo mais ou menos imaginar essa estrutura aqui na minha cabeça que me soa muito interessante, assim, e é um desafio, né, mas, igual a gente falou, a preparação teórica e prática fez com que essa alternância não tenha sido um desafio tão grande quanto poderia ter sido no início, né. Então, é uma habilidade escrita que você foi desenvolvendo, né, para chegar nesse formato, né?
Sim. Como saber, né, quando a gente está pronto?
Acho que é tentando, né? É tentando, né?
A gente nunca sabe, também não acho que eu estou pronto. Eu acho que, apesar de que eu tive a oportunidade de reler meu livro algumas vezes, já com certo distanciamento, e quando eu vi, esqueci que eu mesmo tinha escrito, né? Eu estava me sentindo e gostando. Isso é um bom sinal, né? Porque eu estava totalmente imerso.
A gente é muito crítico, né? Quando você passa a gostar mesmo da obra.
Muito. E eu acho que é fundamental você desligar o senso crítico, você não querer exagerar na necessidade de pertencimento e deixar a sua prosa sair do jeito que ela tem que sair. Eu participei de muitas oficinas literárias, Juliano. Oficina literária do Marcelino, oficina dramatúrgica do Samir Yazbek, uma pós-graduação de dramaturgia contemporânea que eu participei. Oficina, enfim, uma série de oficinas. Porque você mandava um conto, aí você era selecionado, já percebeu que você tinha, né, um talento e tal. Mas eu percebi na Escrevedeira, que é da Noemi Rusch, aqui em São Paulo. Você percebe que muitos colegas estreantes ou pretensos estreantes que desejam escrever acabam tendo uma preocupação muito grande em mimetizar o estilo em voga. Então, a gente, como a gente tem um mercado muito pequeno literário no Brasil, né, a gente não tem um lugar ao sol muito pequeno. Você acaba tendo mais espaço para participar de um determinado clube literário, então você fala, não, eu posso não estar sendo lido pelos leitores comercialmente, mas eu recebi o aval de X, Y, Z autores que acham que eu sou bom. Então, você percebe que muitos autores acabam abdicando do próprio estilo para fazer parte desse clube, né? Acabam pagando uma
Enquadrar, né?
rever... é, apagam, acabam fazendo uma reverência excessiva ao estilo clariciano, ou uma reverência excessiva a um estilo, hoje até de uma prosa construtivista, né? Então, isso é uma coisa que eu. Primeiro, por eu não conseguir me adaptar ao que exigem de mim, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que me adaptar é o que eu exijo de mim, mas o que eu procurava era a minha voz. Como que eu quero contar uma história? E a minha preocupação sempre foi contar a história, menos fazer um exercício linguístico, poético, intelectual. Eu acredito que todo esse exercício linguístico, poético e intelectual, no meu pensamento, né, sobre o que é literatura, sobre o que é contar uma história, ele tem que estar a serviço de um enredo, tem que estar a serviço. Então, para mim, o mais difícil, Juliano, foi encontrar a minha voz, a voz do escritor, e aceitar a minha voz em detrimento do que as pessoas que me rodeavam achavam ou exigiam, e mesmo em detrimento do que o mercado indicava, ou do que a inteligência, até vamos dizer, a inteligência literária, iria aceitar de mim. Então, desligar disso tudo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas é fundamental, porque você desliga esse excesso de crítica.
Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubdeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio?
Eu cheguei num ponto, e eu acho que isso a pandemia ajudou, porque todos nós chegamos em pontos limites emocionais, né? E na pandemia eu mandei o meu senso crítico às favas, porque dá aquele clima apocalíptico, eu vou fazer e dane-se, né? Eu vou escrever e dane-se. E acabei interiorizando isso, de libertar a história. Aí eu liberto. Lógico, eu formulo, eu trabalho, né? Estava fazendo assim antes de publicá-la. E nesse formato de folhetim, né? Folhetim virtual.
Sim.
Mas é, libertando a história, sabe? Sem remoê-la. E isso foi libertador, cara, porque é, senão você fica a vida inteira se preparando, a vida inteira acreditando que a preparação formal vai, de fato, te levar... E não é verdade, sabe que a preparação formal pode muito te levar a ser um bom crítico de literatura, mas não necessariamente um bom escritor, né? E se você ficar crítico demais, você também mata o seu escritor. Eu acho que esse é o ponto mais difícil.
Achar esse equilíbrio, né?
Ao esse ponto equilíbrio.
Você tem que ter autocrítica, mas não ao ponto de te segurar e você...
É, exatamente. Exatamente. E tem um conselho, eu não sei quem me deu, mas foi utilizado assim, escreva o livro que você gostaria de ler.
Uhum.
Pinte o quadro, que eu também sou artista visual, pinte o quadro que você gostaria de ver ou ter na sua casa. Faça com prazer, faça com gosto. Ah, mas de repente eu tenho que parecer mais... Não, você não tem que parecer nada. Você tem que fazer aquilo que você vai gostar e confie no seu bom gosto.
Sim.
Isso para mim foi muito libertador. Parece um conselho simplista, mas talvez...
É uma reflexão importante, né? Porque se a gente se inspira ao ponto de não confiar ou não querer seguir as próprias intuições, acaba que o livro, ou até um quadro, né? Você é artista visual também, ele é mais do outro do que de você. Então,
exatamente,
ele tem mais a cara de outro do que a sua cara. E eu penso muito assim, né? Primeiro, o livro ele tem que te agradar, ele tem que ser bom para você, e certamente vai ser bom para outras pessoas também. Igual um filme. A gente gosta de um filme, de uma série, alguma coisa assim. Outras pessoas também gostam. Nós não somos únicos nisso, né? Imagina algo, a gente faz algo, outras pessoas vão gostar também, né? Outras pessoas também vão consumir esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo também que oficinas literárias, os estudos são importantes para a gente entender aonde que a gente está entrando, né? Qual que é o mercado que a gente está sendo inserido.
Sim, sim. São importantes. São importantes e eu acho que o criador tem que ter um sistema imunológico muito forte.
Sim, sim.
Porque, assim, várias... Olha, eu vou te falar. Ano passado eu cheguei, depois de eu ter escrito Tia Bete, tá?
Sim.
Eu fui participar de uma... Fui selecionado para uma outra oficina literária. E o próprio professor, ele não sabia, né? O escritor não sabia que eu já tinha escrito antes. Estava no prelo, estava para sair. E eu também não ia por que ficar falando, porque não era... Não vou ficar... não é uma disputa de vaidade. Eu estava lá como aluno. Mas... A gente teve alguns exercícios e tal, e aí eu sofri algumas críticas que eu falei, putz, tinham as críticas construtivas, né, mas existiam outras que... Eu falei, cara, eu acho que esse professor, esse autor, ele não percebe que ele está me marcando, querendo me marcar, né, de um jeito que iria me matar se eu fosse o Leonardo de 10 anos atrás. É curioso isso. Você tem que ter um sistema imunológico para perceber. Muito
preparado para negar, pro não, para a crítica. Pelo menos para mim, assim, o processo de escrita ele é longo, né? Não é o que a gente faz, não é um texto de 1.000 palavras, se escreve em 2 horas. É um processo de meses, às vezes de anos. Então, dependendo da crítica, da forma com que ela é falada, a gente tem que ter uma resiliência forte ali. A gente tem que.
Sim, sim, sim. Eu tô me referindo a uma espécie de crítica que. De colonização de pensamento. Então, o jeito que... por exemplo, eu ouvi coisas assim... Não, hoje há prosa contemporânea tem que ser assim. Porque se escrever assim... A gente estava falando, inclusive, de primeira pessoa, segunda pessoa... segunda pessoa, terceira, né? Primeira e terceira. E, não, terceira pessoa, ninguém... A estudar não é mais literatura. Coisa... No final, meu livro é escrito em segunda pessoa... primeira pessoa, né? Mas coisas fortes que eu falei, pô, se fosse alguém...
São muitas certezas, né? São muitas certezas.
Muitas certezas. E falando referências, dizendo, ah, tais referências elas já não funcionam hoje. Muitas certezas e muitas... É que eu não sei se eu posso falar no iPod, né? Mas muitas ditações de regras.
Sim.
Uhum. E é muito comum, isso mata muita gente. Eu tenho amigos talentosíssimos que atrapalhou o processo de escrita deles também, porque a necessidade de pertencer e de validação externa, né? E eu estou só dando outro lado, não estou dizendo que as escritas, participar de oficinas, se preparar não é importante, mas é que chega um determinado momento que você percebe que mais preparação está te afetando, que é preciso você olhar para dentro e falar: gente, vambora, eu escrevo assim,
É
eu
confiar na
escrevo assim, confiar. É falar: eu escrevo assim, dá licença, eu escrevo assim, alguém vai ler. Se não ler, você tem que ter essa capacidade de falar assim: e se ninguém for ler, ok. Tudo bem, eu escrevi. Eu não me importo se vão ler. Lógico que você se importa um pouco, isso é mentira. Mas a ideia, né? Se é sucesso, se não vai ser sucesso, se vai. Não, eu tô fazendo a minha parte. Isso é muito importante, viu, Juliana?
Acho que principalmente para o ponto de partida, né, um romance de estreia, até um primeiro conto, algo assim, ele tem que sair, né? Tem que sair, e depois que vai para o mercado, que a gente vai escutar, né, de público, da crítica, das vendas. E você até falou mais cedo, né? Ah, eu não estou pronto, né? A gente nunca está pronto, a gente está em um processo de construção, de melhoria. Provavelmente o segundo livro será melhor que o primeiro, a próxima escrita vai estar mais madura. E eu vejo, né, a literatura, a escrita, muito como esse processo constante de melhoria, de autocrítica, de olhar mercado, de analisar os feedbacks e ver se faz sentido ou não. Mas isso é um processo que é trabalhado ao longo. Mas ele é trabalhado a partir da primeira publicação. Publicou, e aí você vai, né, vendo todos esses cenários, né? Porque se a gente olhar 100% pelo que as críticas ou os professores falam, a gente vai publicar nunca, porque sempre vai ter alguma coisa para mexer, sempre vai ter um problema. Então, digamos que é uma preparação antes de fazer alguma oficina, por exemplo, porque, ó, provavelmente vão falar tal coisa, mas você tem que manter firme ali alguns posicionamentos que você tem.
Exatamente, exatamente. Exatamente. Até porque senão a arte não se renovaria, né?
Sim, não
Muitas
sei
vezes
sempre
a
a mesma
pessoa
coisa, né?
é o estilo tão único que não dá para você colocar numa caixinha, não dá para você. Eu acredito muito que o talento e a maestria sempre tem que estar no simples. Quanto menor a frase, ou quanto menos enfeitada, quanto na simplicidade. Na simplicidade, a poesia está na simplicidade de transferir uma ideia, né? Porque você não pode usar sua arte para ser veículo de uma vaidade. Isso eu tenho muito claro, assim. Ela tem que ser um veículo da minha expressão, mas ela não pode ser um veículo da minha arte. Então, descontaminar-se da validação externa é muito importante, tanto de o que será que vão achar, como do nossa, agora eu vou arrasar, ó, fiz tal coisa, o povo vai adorar. Tanto dessa vaidade que vai adiante, quanto da vaidade ferida. Cara, esse fio da navalha. E também, você sabe, a Lígia Fagundes Telles, ela publicou um romance que desapareceu das prateleiras, né? Falava nas entrevistas que ela nem mencionava o nome do livro para ninguém procurar em sebo. E o primeiro romance dela tinha vergonha e tal. E eu também não consegui descobrir o nome do romance que ela publicou, todo mundo elogiava, tal, teve uma crítica elogiosa. Mas questão de 2, 3 anos depois, quando ela foi retomar, ela falou: nossa, não é mais a mesma pessoa que escreve e tal. E essa construção da sua própria qualidade de autor ao longo da carreira, ela também tem que ser permitida, né? Você tem que se
Ah,
permitir,
sim.
né?
Não, concordo. E aí, depois disso que a gente falou, né? E como que foi a recepção, né, do Tia Beth? Porque em pequenas doses homeopáticas semanais ali, você foi até se motivando pela reação dos seus seguidores, né? E aí, foi um dos fatores que te fez concluir o livro. E com ele finalizado, né? O livro impresso, publicado, as pessoas lendo ele de forma total ali, como que foi, né, a recepção? Como você está satisfeito? Como que foi para você o lançamento do
Não,
livro?
tá, eu tô extremamente feliz, extremamente feliz. A gente está partindo para a segunda impressão agora, já esgotou. Eu estou com depoimentos muito legais na Amazon, recebendo depoimentos no próprio Instagram, que é um veículo de divulgação do livro. Tenho feito leituras coletivas, né? Porque você tem que investir um pouquinho também na divulgação do seu livro, né?
Não
E
tem como
aí a
sair.
gente está trabalhando com a LG, com a LC, com a
Pode
LC
ser.
Educação.
Isso.
E além das entrevistas, teve a leitura coletiva com influencers, e é um momento, a LC tinha até falado, olha, Leonardo, você se prepara, porque às vezes os autores escutam coisas que não queriam escutar, eles são muito sinceros, até porque eles não são remunerados para dar a opinião deles. Alguns falam que não terminam o livro porque não gostaram, outros falam que terminaram, mas foi um dos piores livros que deram.
Sim.
A galera é muito sincerona, né?
Sim.
Eles inclusive mandam para a gente, a LC manda para a gente prints das conversas dos
Sim.
influencers e tal. E assim, o pessoal da LC até falou: nossa, a resposta fica muito positiva. E me mandou um monte de print, um monte de gravação.
Legal.
E no final, essa galera, a gente teve uma conversa depois, e eles estão divulgando, eles estão fazendo resenha, eles estão indicando. E essa espontaneidade de divulgação que você percebe que de fato a pessoa gostou.
Sim.
Quando você percebe que a resenha ela foi além do que você esperava.
Além do combinado, né?
Além
As
do
pessoas fazendo muito.
combinado, totalmente fora, aí a pessoa resolve fazer outra resenha, a pessoa
Sim.
resolve fazer outro vídeo, aí a pessoa aparece indicando o livro. Aí agora teve no final do ano, vários publicaram. Tchabete apareceu na lista de primeiro de três desses influencers, de preferido nacional, entendeu? Eu apareci
Legal.
do lado de livros que são livros premiados, entendeu? Da Mariana Carrara, do Itamar, tava com a Tchabete. Falei, cara,
Que
nossa, tá.
honra, né?
Porra! Não, eu juro, eu falei, pô, não é possível, tá querendo me agradar. Aí, não, Leonardo, você vai ver e tal, porque o livro foi lançado, na verdade, em outubro, 28 de outubro foi o lançamento oficial. Então ele tem quantos dias aí? 2 meses, né?
Dois para três
E,
meses,
dois
é.
para 3 meses. E a gente já tá com esses resultados, a gente tá com. Eu comecei a fazer amizade com o pessoal que me entrevista, né?
Sim.
Porque eu mando o livro, aí o cara, porra, ali, agora eu vou fazer outra entrevista. E aí no final eu fico trocando. Aí você percebe, mesmo com amigos, digamos, a bolha, né? Existe a bolha
Sim,
que vai no seu lançamento e tal. Mesmo na bolha, você consegue perceber se o pessoal não gostou. Ninguém vai falar mal do seu livro, mas se você vai perguntar, e aí, leu? Ai, não, eu não estou conseguindo ler porque o dia está muito corrido e tal. O cara não gostou, porque é óbvio que você vai ler.
sim.
O cara vai falar, está muito corrido e tal, e te enrola. Mas eu tenho recebido, pô, já comecei a ler, estou na página 200. Aí você fala, cara, gostou.
É, sim.
Aí sim você fala, não, de verdade gostou, não está fingindo. Então isso está acontecendo muito. O pessoal pega e fala,
Legal.
cara, eu não consigo parar. Porque até aquela questão dos ganchos, né?
Sim.
E dos capítulos e tal, fez com que o pessoal. Aí tem gente que manda, pô, tá me raptando aqui, eu não consigo fazer minhas coisas, porque eu não consigo parar de ler, tá me irritando e tal.
Legal.
Então isso é
Legal.
legal. Era isso que eu
Sim.
queria, né? Eu tô falando, gente, eu tô falando de um livro que aborda a ditadura, aborda
São
desaparecimento,
temas pesados, né?
aborda campo de concentração no Brasil. Nós
Sim.
tivemos 31 campos de concentração no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E para onde se levavam os estrangeiros do eixo, né, que estavam aqui no Brasil. Então eram
Sim.
os alemães, eram os japoneses e eram os italianos. Eles eram tirados do convívio familiar. Eu abordo a violência do Estado que aconteceu principalmente no sul do país, né? Você não podia falar outra língua, você tinha delação, o pessoal se delatava. Você podia falar alemão, você era alemão, morava na tua casa, você podia falar alemão e era delatado por vizinhos. Então, assim, eu abordo temas espinhosos, né? São temas tendentes a serem desagradáveis.
Sim.
Porém, eu acho que o diferencial do livro está na existência dessa personagem protagonista, que é a Tia Beth, que é carismática, ela tem um quê
Sim.
e ela solta uma tirada, e ela fala uma coisa, e aí a associação livre de ideias do livro te levando a rir e, ao mesmo tempo, perceber a profundidade da natureza humana. Então, houve essa mágica, né?
Sim.
E essa mágica não tem receita. Eu próprio fico pensando, putz, agora eu vou ter que escrever outro, será que eu consigo fazer a mágica de novo? Porque, né, a mágica, ela
E essa
está acontecendo.
expectativa, né?
Ela só acontece quando você está escrevendo.
Sim.
É, tanto que eu falo, puta, eu não vou conseguir escrever nada. Aí eu sento, quando eu vejo, escrevi mais alguma coisa, entendeu? E é algo que você não controla, é muito doido. É.
É, eu entendo, eu também escrevo, né? Às vezes tem algum momento que a gente não tá, a gente tenta escrever, não vai, mas tem dia que a escrita flui. E aí a gente vê, pô, esse texto tá ficando foda, esse aqui tá ficando legal. A gente vai se animando, às vezes, com o texto que a gente vai criando, a gente vai vendo muito potencial e vai desenrolando, vai ficando fluido, as palavras vão saindo. É um sentimento bem bacana, é algo bem legal, assim.
Eu estou bem feliz, porque a minha maior preocupação, Juliano, era nessa época de pandemia, que foi uma época de crise política no Brasil, perceber como
Sim.
determinados temas, como ditadura, voltaram para a boca de uma classe média, de uma galera que esqueceu o que foi a ditadura, esquece o que é uma ditadura, né? É onde você perde a voz, inclusive artística. Você vai ter o direito de pensar cassado, você vai ter o direito de se expressar anulado. É, você veja agora, recentemente, na Rússia, uma influencer sendo perseguida, né, pelo Putin, porque ela deu uma festa do pijama, era a festa da roupa mínima. Ela deu uma festa do pijama lá na Rússia. Acho que foi questão de um mês. E ela foi ameaçada de prisão, multada, teve gente presa e tal. Quer dizer, você vê uma ingerência do Estado em questões que, cara, são questões privadas, uma festa privada, uma manifestação privada. E aí você percebe o adoecimento de um Estado quando ele começa a fazer uma polícia de costumes, né? É, e nós tivemos isso no Brasil. E as pessoas esqueceram. É, como a gente teve uma ditadura que foi contemporânea ao petróleo, né, ao milagre do petróleo durante a década de 70, e ao milagre econômico que se deu no globo todo, né, na economia global, as pessoas associam economia com ditadura, e o livro
Coloca um
vem,
paralelo como se
coloca um
uma.
paralelo, qualquer governo que tivesse naquela época teria surfado belas ondas, né?
Sim, é, calhou
E
de ser da ditadura e igual você falou assim, então, nos últimos anos resgataram o termo e colocaram como solução do Brasil voltar àquela época, né?
solução do Brasil, ordem, progresso e família. Tanto que o livro, inclusive, Tiabetti aborda a religiosidade, e uma religiosidade tipicamente brasileira, que é um espiritismo brasileiro, né? Você tem aquela. Tem um trecho que é relacionado à Umbanda, que é a influência cultural africana, a pagelança dos índios, né? E o catolicismo católico. A gente tem uma religião única no Brasil, né? Então tem esse momento, porque a Tia Beth é uma mãe que sofreu um luto. E toda mãe brasileira que perdeu um filho, que teve um problema muito grande relacionado ao luto, vai bater na porta mais cedo ou mais tarde de um centro espírita, né? Nós temos na nossa cultura muito forte, né? Até marcado pela figura icônica e mítica e mística do Chico Xavier, né? Que estava toda hora na TV, tinha até a hora do Chico Xavier no SBT durante os anos 80. E eu estou falando isso porque eu acabei trazendo esses temas, eu abordo a
Não,
questão do aborto.
mas interessante, tá muito relacionado, né? Não tem como
Não tem como.
passar ter essa passagem e a Tia Beth é alguém que viveu isso, né? E viveu de das piores formas possíveis, né? Então ela é um exemplo do que aconteceu milhares de vezes, né? Num passado nem tão distante, se a gente for pensar, é um passado nem décadas atrás, poucas décadas atrás, né?
Sim, eu tô bom. Juliano, estou com 46 anos, né? É o passado dos meus pais, é o passado dessa geração que
Sim,
é
é uma
exatamente
geração,
anterior, entendeu?
dos meus pais
Eu
também, uma
seria
geração para
filho,
trás.
eu tenho na faculdade, eu era amigo de pessoas cujos pais foram torturados, cujos Sim. pais desapareceram. Então, a gente está falando de uma geração aqui, ó, do lado.
Sim, sim.
E isso afetou, inclusive, a própria faculdade de Direito. A faculdade de Direito, durante a ditadura, poucos professores foram trabalhar com direitos humanos ou direito constitucional, porque eles temiam desaparecer. Então, você teve vários cérebros da intelectualidade jurídica entre o processo civil, para o direito civil, e poucos se arriscando no direito constitucional. Claro. Então, você tem também uma lacuna, percebe? Porque as pessoas tinham medo. Então, a produção desse pensar jurídico constitucional teve uma queda. Então, e a gente percebia isso. Eu tinha aula e tinham poucos professores, né? O professor que eu tive aula, não vou citar nomes, mas ele foi um dos redatores do AI-5. É um dos redatores, ele é super conhecido, super famoso, está vivo ainda. E tá vivo ou morreu, já não sei. Mas acho que estava vivo. Ele foi um dos redatores do AI-5. Ele ia na sala e falava as teorias dele. E todos os alunos bravos, porque sabiam da participação dele na redação do AI-5. Então, eu vivi isso. O livro, ele é um resultado das minhas vivências. O Léo do livro Sim. sou eu. Né? Por isso que eu acabei dando o meu próprio nome, porque não dava para diferenciar a pessoa física da jurídica, né? O personagem Sim. do autor. Então, eu falei, vai, Leonardo, mesmo, porque senão vai todo mundo ficar me perguntando se eu der o nome de João. Vão falar, o João é você?
Já fica explícito, né?
É o Leonardo, são as minhas vivências, as minhas hesitações. Eu entrei na faculdade muito cedo, né? Entrei direto do
colégio
colegial. E no livro você tem esse garoto, no primeiro ano da faculdade, que ainda gosta de ler gibi, que ainda gosta Sim. de X-Men, que ainda gosta de ficar no videogame, e que ele é enfiado nessa politização. E é também um momento que a tia Beth vai pegá-lo pela mão e vai, de fato, amadurecê-lo. Porque a tia Beth força ele a enxergar que essa política que ele achava até meio chata, discutida na faculdade, ela afetou o coração dessa família, da própria família dele.
Legal.
E Léo termina o livro completamente diferente. O livro ganha, por conta disso, área de romance de formação. Né? Aquele romance que você pega um jovem e termina, né? Um jovem adulto e ele termina adulto mesmo. Sim. Ele termina formado.
Maduro, consciente, né?
Sim. Exatamente. Você percebe a evolução dele na própria narrativa. As reações dele começam a se transformar. Porque ele tem uma trama também ligada à discussão moral do aborto adolescente. Ele engravida a namoradinha, e aí vem aquela questão do aborto. E ao mesmo tempo que vem a questão da gravidez da tia Beth, na mesma idade, igual aos 18 anos, em 1943. E essas duas histórias acabam rodando em paralelo para mostrar como era a família tradicional
naquela época
e como a família é hipócrita dos anos 90. A mesma família que defende a mesma coisa de fé vai lá na clínica clandestina de aborto levar a menina para a menina não se perder na vida. Então, o livro todo tem esses paralelos temporais mostrando que a gente roda em círculos na história. A história se repete, a história vai e ela volta, que nós temos que aprender com o nosso passado. E é isso que o livro tenta trazer, tentar pegar aquela pessoa que vai ler, que gosta de ler, que ficou meio na dúvida, ainda não tem opiniões formadas sobre ditadura, mas ela vai ler e fala, pô, eu gosto da tia Beth. E vai falar, nossa, é verdade, imagina, que absurdo a ditadura. E para as novas gerações, porque como eu tenho um protagonista jovem, eu consigo levar direto na veia para
o mais jovem. Atinge o jovem, né?
Sim. Atinge o jovem também a partir dos 18. Então ficou bem bacana. Eu vou te mandar um exemplar.
Pô, ficaria feliz.
Quero muito que você leia.
Lerei.
E de repente a gente marca outro papo aí.
Vamos sim, porque certamente, não é que eu vou ter outra percepção, mas vai ser bem complementar a prosa leitura, um próximo papo. E enquanto você estava falando, né, Leonardo, a gente entrou aqui um ponto de política, né, não tem como não falar de não falar de política quando a gente está conversando sobre diabetes, né, então, que é uma tem todas as fases, né, todas as décadas que o livro traz. E, por curiosidade, hoje é 8 de janeiro, né? Então, que a gente teve um ano do 8 de janeiro ali no do ano passado, né, no Congresso, enfim, toda a tentativa de golpe, né? Então, que foi muito, teve muito em voga toda trazer de novo ditadura, o militarismo, tudo aquilo que as pessoas ainda têm como algo positivo, né? Tem esse pensamento coletivo de partes, né, de que foi um momento positivo. Então, falar sobre política nessa data simbólica, acho que foi bem... Foi uma coincidência.
Muito, muito. Você sabe, Juliano, que durante a faculdade, que foi no final dos anos 90, né, formei em 99. Para nós, na época, tinha 18 até 22 anos, né, era inconcebível, a gente não conseguia imaginar que a ditadura conseguiria retornar.
De tão terrível que é, e superou esse ponto, assim, esse aqui já era, esse aí ficou no passado.
Imagina, tal, mas o Supremo Tribunal Federal trabalhando maravilhosamente, a gente estava, na época, feliz com as decisões, o Supremo Tribunal estava dando nortes para a gente estudar na faculdade, e não existia esse ataque às instituições. E aí, nisso, a gente percebe, eu falei de sistema imunológico, né? Sim. A gente tem que perceber que a sociedade tem que ter um sistema imunológico. Se você não orienta, se você não estimula cultura, leitura, informação, você vai criar aberrações. Se você não estimula o estudo de história, os erros vão se repetir, e capaz de se repetirem até pior. O nazismo... A gente fala como professor de direitos humanos, né? O nazismo subiu na Alemanha como uma resposta à própria Primeira Guerra, né? Na guerra, o Pacto de Versalhes apertou a Alemanha e a Alemanha ficou em crise econômica. Isso levou, inclusive, a centralizarem aí uma agressividade aos judeus, que detinham um poder econômico muito grande na Alemanha, e ao Hitler subir ao poder. E ele subiu ao poder dentro de uma constituição, que é chamada Constituição de Weimar. Weimar é a cidade alemã que foi assinada. Uhum. Uma constituição que a gente estuda, porque foi uma das constituições mais maravilhosas e novidadeiras em direitos humanos. Então, a Alemanha tinha produzido, de um lado, um texto jurídico maravilhoso que serviu de base a todo o estudo de direito constitucional e direitos humanos no século XX. E essa mesma Constituição, porque era uma Constituição chamada flexível, né, tinha lá as questões dela, permitiu que o Hitler subisse ao poder por meio de decretos, por meio de improvisações. Então, veja como, se você não tem uma sociedade com um sistema imunológico defendendo a sua Constituição, defendendo a sua história, cara, isso vai acontecer de novo, pode acontecer de novo, sabe? E a ABEC vem nesse caminho, vem nessa... O leitor, ele é pego pela mão por uma tia-avó velhinha que vai... Né, a história se inicia numa conversa de copa, uma conversa regada a cafezinho, cigarrinho e bourbon, e ela... Só que aí, você, quando você vê, você está no porão...
Já está lá dentro da história.
Já está lá dentro, falando, pô...
Que legal.
E ela dá se enganada, entendeu? Ela tem um glamour, porque era uma designer de joias na década de 60, ela fazia parte da... aparecia nas capas da revista Cruzeiro, então era quase uma socialite, o Tavinho participava dos festivais de música, então você tem toda esse charme na história, né? E é uma história ficcional, mas com base em pessoas, personalidades bem reais, tanto na minha vida quanto na vida de amigos, né? A tia Beth reúne características, tanto de aparência, postura ou trajetória, de tias minhas. E dramas que aconteceram no livro são dramas que são amálgamas, né, de histórias que foram testemunhadas por mim ou vividas por parentes e amigos. Então, não é um livro que surgiu sem a sua raiz na realidade brasileira, né? É um livro que busca nessa realidade brasileira, uma realidade aí de uma classe média, média alta brasileira, a suposta elite brasileira, e é nela que você vai pegar esses preconceitos e ver. Porque esses preconceitos acabam ditando o comportamento na base da pirâmide também.
Sim, sim.
Então, você perceber como as coisas eram, né? Inclusive, como eram os ensinos na década de 40, ensino religioso muito forte, criando uma lavagem cerebral nessas meninas daquela época e tal.
Perfeito. Bom, Leonardo, chegando aqui finalizando a nossa conversa, gostei demais, assim, adorei. Interessantíssimo saber sobre diabetes. Fiquei feliz com o finalzinho que também recebi uma cópia do livro, vou ler com certeza, reforço aqui a minha fala. Espero que você tenha gostado do papo também, ter conhecido melhor sobre você, seu processo de escrita. A gente discutiu bastante sobre tudo que envolve ali a rotina de um escritor, né? Também os aspectos políticos e sociais do livro. Cara, adorei, fiquei super envolvido aqui na conversa, espero que você tenha gostado também do papo.
Pô, gostei demais, Juliano, prazer te conhecer. Fiquei curioso para conhecer a tua escrita. Manda para mim aí, não sei se você tem meu e-mail.
Vamos trocar nas redes sociais. A gente também vai tirar bons cortes aqui da conversa também. A gente vai compartilhando, enfim, a gente vai manter o contato a partir de hoje.
Se Deus quiser, gostei bastante. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que gosta de escrever, de ler. E tia Beth, hein? Ó.
Pô, melhor forma de a gente terminar.
Demorou,
capa.
Hein?
Perfeito.
A capa, a contracapa também, ó.
Projeto gráfico bem bonito.
Aqui, bonito. Aquelas listas de procurados, desaparecidos, né?
Pô, que massa, cara. Bem bonito, viu? Projeto gráfico de parabéns.
E aqui é um cigarrinho.
Sim, legal.
É uma personagem que não para de fumar o livro todo.
Sim. Né?
A gente, todo mundo tem uma tia fumante, né?
Sim. O melhor amigo, o melhor companheiro da tia.
Então é isso, Juliano. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E um abraço aí. Tô por aí.
Valeu, Leonardo. Muito obrigado. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Leonardo, fala pra gente suas redes, como que as pessoas te acham, como te procuram para acompanhar seu trabalho.
Agora, se você colocar Leonardo de Moraes Tiabete, vai achar
fácil, né?
Milhões de coisas, tá fácil. Você acha onde comprar, você acha tudo. No Instagram, eu tô com o perfil @leo, _, aquele tracinho embaixo, _, Moraes, _, art, só que é o art, tem o E, é arte inglês, né? Então, Leo, _, Moraes, com E, né, Moraes, _, art. No TikTok, o meu perfil, se não me engano, é @leonardo.d.moraes.
Legal.
Eu estou mais ativo no Instagram, TikTok. Uhum. Eu estou mais ativo agora na divulgação do livro.
Sim.
Que aí eu publico. Eu fiz vários. Dá um pulo depois no meu perfil. Você vai ver, eu fiz vários vídeos promocionais. O pessoal faz hoje book trailer, uhum, né? Vários pequenos vídeos promocionais com atrizes e tudo.
Legal.
Uma grande diversão.
Abri aqui o perfil.
E aí eu leio trechos da prosa e tal. E tá muito legal. E isso tem ajudado demais na divulgação do livro. Que o pessoal acaba se apaixonando. Já é apresentado para a atmosfera do livro.
Ótimo. Já tô até seguindo aqui. Já abri os perfis. E, cara, parabéns. Parabéns pelo livro, pelo todo o trabalho. Eu, como escritor também, eu sei o quanto que é difícil ali de ter obra publicada, de divulgar, conseguir leitores, é um trabalho diário, constante, que a gente tem que ter.
Escrever é mais fácil.
É a parte mais fácil. É mais fácil. E é a mais rápida, porque a divulgação é constante. É todo dia, é para sempre ali, né? Mas, maravilha. Muito obrigado, Leonardo. Cara, um abraço e até mais.
Um abraço. Obrigadão. Tamo aí.
Até, tchau.